בעזרת השם דף פי, תתדוג'י יבמות. בייבינדוס, אונובו דף, סתובו דף אינטט עמוד בית, נקוולת הדין ג'יבאשו יקרה כאן להקים להכיף שם. ואם זה מחלוקת רבי עקיבא רבי אליעזר חבי זן, כונסון סריס אדם או סריס חמה, אוקיי? סריס אדם, סריס חמה. סריס אדם, מה פסוע כנסה נורמל, פרצ'ו, סופרו אסידנצ'י, אופוי אגרידידו לא עלינו, איפוי קסטרדו, אינוי מייס פרצ'ו. Isso é um Sris Adam. Fala Rabi Akiva. Uma vez que, quando ele nasceu, ele era fértil, ele podia ter filhos. Quando ele falece sem filhos, se isso acontece, então a esposa dele tem que passar pelo Ibu Omo Ahalitza com o irmão dele, o Yavá. Ou se o irmão dele falece sem filhos, então a Evamá passa pela Ahalitza com esse Sris Adam. Ele não pode casar com ela, porque um Sri Saddam, como já vimos várias vezes, ele não pode se casar normalmente no povo de Israel. Um Sri Shama, fala Rabi aqui, uma pessoa que nasceu estéreo, ou é um castrado de nascimento, infelizmente. Um Sri Shama significa uma pessoa que foi castrado por força maior. Ele já nasceu com algum problema de saúde, vamos ver na frente, ele não tem barba, ele não tem pelos no corpo, ele tem uma voz fina, parece uma voz de mulher. Tem outros sintomas, ele não pode ter filhos. Fala Rabi Akiva, essa pessoa que nunca teve oportunidade de ter filhos, se ele falece sem filhos, a Torá nunca obrigou o Yavam de fazer Ibum Ahalitza com a Evamá. Porque essa pessoa nunca teve o potencial de ter filhos, e a função do Ibum é que se uma pessoa falece sem filhos, e o irmão vai continuar a descendência dele. Porém, essa pessoa que faleceu sem filhos nunca teve o potencial de ter filhos. Fala Rabi Akiva, ele não tem a mitzvah do Ibum Ahalitza com a Evamá, que era esposa do irmão dele que faleceu sem filhos, ou se ele falece sem filhos, o irmão dele, que seria o Yavá, não tem a mensagem nem do Ibum nem da Halitza. Rabi Eliezer falou o contrário. Rabi Eliezer disse que um Sris Hamá que nasceu castrado, ele tem cura. Rabi Eliezer disse que aconteceu várias vezes que essa pessoa se curou durante a vida dele. Então ele não é desvinculado ao trecho do Ibum. É uma pessoa que tem o potencial de ter filhos se ele se cura. Então, falando a beleza, se ele falece sem filhos, o irmão tem que fazer o Ibum Ahalitza. Se o irmão dele falece sem filhos, esse Sris Hamá faz o Ibum Ahalitza. Isso falou a beleza. Porém, um Sris Adam que ele sofreu um acidente ou foi agredido e perdeu a fertilidade dele, foi castrado por força desse acidente ou essa agressão, fala a beleza, essa pessoa não tem cura. Se ele não tem cura, ele se desvinculou do trecho do Ibum. São lógicas parecidas, porém com consequências opostas. Rabi Akiva fala uma coisa, Rabi Eliezer fala o oposto. Pergunta na Ikrekan Lakim Lahiv Shem. Vehalav Barachim. Pergunta para conforme Rabi Akiva. E daí que esse Sris Adam, ele uma vez podia ter filhos? Na prática, agora ele pode ter filhos? Não pode ter filhos. Então, por que se o irmão dele falece, conforme Rabi Akiva, esse Sris Adam tem que fazer a Halitza com essa esposa, com essa Evamá? A Torá fala que a função do Ibum é continuar a descendência do irmão que faleceu sem filhos. Esse Sris Adam não tem como ter filhos. Por que fala Rabi Akiva que esse Sris Adam tem que fazer a Halitza? Isso pergunta Agmará. Amar Rabi Distirava, se a sua pergunta é correta, não tem nenhuma mulher que entraria na situação do Ibum. Por quê? Não tem nenhuma mulher que o marido faleceu sem filhos. E quando o marido falece sem filhos, fala que Agmará, antes de ele falecer, ele virou estéril. Ele não pode ter filhos perto do falecimento. Fala, ele perde a fertilidade dele perto do falecimento. Sendo assim, qualquer Evamá é esposa, ou foi esposa no momento do falecimento de alguém que ele ficou uma pessoa que saria Shama. Então eu falava, uma vez que vemos que essa mulher sim tem a relação do Ibum com o irmão do marido que faleceu, significa que uma vez que esse marido podia ter filhos uma vez na vida, e mesmo que no momento do falecimento ele não pode mais ter filhos, já é suficiente para incluir ele na paraxá do Ibum, e a esposa dele tem que passar pelo Ibum, pela Halitza com Yavam. Como Rabi Akiva disse, que é uma pessoa que nasceu fértil e ficou Sris Adam no meio da vida, ele tem a mitzvah do Ibum, da Halitza, o irmão dele tem que casar com a Evamá ou fazer a Halitza. Fama lera beleza, peruca de Rava pirhai. Conforme Rava beleza, essa resposta de Rava, uma pergunta para Rava beleza disse que uma pessoa que virou castrado durante a vida, ele não tem cura, então ele não está dentro da mitzvah do Ibum. Se ele falar assim, filhos, a esposa dele não tem que passar pelo Ibum nem na Khalitza com o irmão. Pergunta Agmará, esse raciocínio de Rava, qualquer mulher que o marido dela faleceu, antes do falecimento ele não pode mais ter filhos. Qualquer marido, no momento do falecimento, virou um sariz, um castrado no meio da vida. E conforme ele é beleza, não deveria passar pelo Ibum nem pela Khalitza. Fala, mas ela é diferente. Fala, beleza, uma pessoa que ele faleceu, não sei se ele ficou castrado antes do falecimento, ele ficou fraco, ele ficou incapaz de ter filhos, porém não torna ele uma pessoa, um Sri Sadá. Então, fala, beleza, a esposa dele tem que fazer o Ibum, ou a Khalitza com o irmão, com o Yavá. Porém, uma pessoa que ele sofreu um acidente ou foi agredido, e aí é considerado um Sri Sadam, ele perdeu o potencial de ter filhos, não só a força para ter filhos, ele perdeu o potencial, os utensílios para ter filhos, e não tem mais, o sistema reprodutivo dele foi agredido. Então fala, beleza, a mulher dele não tem que passar nem pelo Ibum nem pela Khalitza com Yavá. Fala, Erhidam Sris Hama. Como se trata um Sris Hama, uma pessoa que nasceu castrada? Uma maravilha de Sagba Yosef, uma Rabi Yohanan, falou sobre o nome de Rabi Yohanan. Fala o sábio, algo que já sabemos, uma pessoa, começamos a pé em cima, que nunca teve a oportunidade de ter filhos, ele já nasceu sem essa possibilidade, é um castrado por força maior de nascimento. Minaya Dinan, como nós vamos perceber que esse é o caso? Como dá para diagnosticar isso? Qual é o sintoma? Amarabai fala, bai, kolamatir mai venos equipa, todo bebê que nasce, e quando ele faz as necessidades líquidas dele, o líquido não sai como um jato, formando um arco, ele só escorre, é um sinal que se a criança tem uma fraqueza no sistema reprodutivo dele, ele não pode ter filhos, é um Sris Hama, é um castrado de nascimento. Mimai Rava pergunta para qual a causa desse problema dessa criança, o que causou isso? Vamos dar um exemplo, de Afia Imebetiara, que a mãe dele, por exemplo, assou pão ou outra coisa no forno à tarde, que é a hora mais quente do dia. Vexata Shihra marca e ela bebeu uma cerveja muito forte. Então, o calor da tarde, o calor do forno e essa força da cerveja prejudicou a criança e pode tornar essa criança um Sris Hama. Amara Yosef, Amara Yosef, Haina do Shamana Leami, de Amar Kol Shemimei Molakui, Veroi Adana Mainil. Fala, Yosef, isso que eu escutei de Rabi Ami, que ele falou que o Sris Hama é uma pessoa que foi prejudicada no ventre da mãe, e ele não, e aí, você não sabia até agora qual é a causa disso, agora ele já sabe. Amaveleihu Shema Ivri Benatai. Pergunta a Agmará. Conforme Rabi Akiva, por que um Sris Hama que faleceu, a mulher dele não tem que passar pelo Ibum ou pela Khalitza com outra, com o Yavá? Por que não temos o receio? É verdade, pode ser que essa criança nasceu com esse sintoma. O líquido dele não saía como um jato. E quando ele faleceu também ele tinha esse mesmo problema. Porém, pode ser que no meio da vida dele ele se curou desse problema. E pode ser que no meio da vida dele, em certo momento, ele podia ter filhos. E conforme ele vê aqui, uma vez que a pessoa teve a oportunidade, uma vez na vida, de ter filhos, ele faleceu sem filhos, já tem a missão do Ibum para a esposa dele. Falando aqui não, falando uma vez que quando ele nasceu e quando ele faleceu, ele tinha esse sintoma que a urina dele não saia como um jato, como um arco. Então, Loha Eshina, não temos uma suspeita que ele se curou no meio da vida dele. Isso fala aqui a Agmará. Porque isso não é comum. Metiv Rav Mari, perguntou Rav Mari, Rabbi Hanina Ben Antigos, fala Rabbi Hanina Ben Antigos. Botkinoto, Shalosh Peamim, Betok Shmonim Yom, Alachado Bechor. Se tem um animal cachê, um animal que podemos comer depois da Shechitá, como um veado, um boi, um carneiro, outros animais, o primogênito dessa fêmea é um sacrifício para Hashem. Agora, se esse Bechor, esse primogênito, tem um Munkavua, um ferimento permanente, um defeito permanente, ele vira Psulei Amugdashim, um sacrifício que se invalidou. No caso do Bechor, ele é dado para o Kohen. O Kohen faz a Shechitá desse animal e pode comer normalmente como um animal laico. No caso aqui de Lebheimer antinus, o problema desse animal era que ele tinha pigmentos brancos na pupila do olho. É um ferimento, é um muncavua. Se demora, se esses pigmentos ficam 80 dias no olho do animal, é um muncavua. É um defeito permanente do animal. Então, para Lebheimer antinus, como se verifica isso? Será que é necessário verificar 80 dias seguidos se vai ter esses pigmentos no olho ou não? Vamos aqui, não. Botkin e Toshalosh Peami. Betok Shmonim Yom, verificamos 3 vezes dentro desses 80 dias. No começo, quando o animal nasce. No meio, depois de 40 dias. E no final, depois de 80 dias. Já é suficiente? O que se vê daqui? Que se não verificamos no meio dos 80 dias, temos um receio que talvez esse animal se curou desses pigmentos e voltou a adoecer no final. E isso, não, isso já se caracterizaria como um mum arai, um defeito passageiro do animal. E por que, com relação ao Saris Hamar, é suficiente verificar ele no começo da vida dele, no final da vida dele, e não temos nenhum receio que ele se curou no meio? Qual a diferença entre esse pigmento no olho do animal e o Saris Hamar? Os dois são defeitos. Com relação aos pigmentos, se compromete só um órgão, o olho dele. Não tem repercussões no corpo. Então, é mais fácil do animal se curar desses pigmentos. Portanto, temos o receio que, se não vamos verificar no meio dos 80 dias, temos o receio que esse animal se cura no meio. Esses pigmentos não é um muncavua. Teria que esperar mais 80 dias. Porém, lecule gufa. Porém, algo que compromete a saúde do corpo inteiro, que é o Saris Hamar, que tem um problema no sistema reprodutivo dele, porém tem repercussões no corpo dele inteiro, uns anos à frente. Até a voz dele se afeta por causa disso. Então é algo bem mais grave, tem uma amplitude muito maior. Se tem uma amplitude tão grande assim, no Hayeshina, mas que é um problema tão grande, não temos o receio que ele se curou no meio da vida dele. Se no começo da vida dele teve esse problema, quando ele faleceu também tinha esse mesmo problema. E no meio, não temos o receio que ele se curou. Estou falando bem aqui, uma vez que nasceu o Saris Hamar e faleceu o Saris Hamar, a esposa dele não tem a missa nem do Ibum nem da Halitza. Continua a maravilhosa, Merluki. A beleza fala que não é verdade isso que Rabi Akiva diz. Revisando o que Rabi Akiva diz, o que a beleza diz. Rabi Akiva diz que o Saris Hadar, uma pessoa que virou castrado no meio da vida dele, tem a missa do Ibum da Halitza para a esposa dele. Ou se o irmão dele faleceu sem filhos, esses Adam tem que fazer a Halitza, uma vez que ele tinha a oportunidade de ter filhos uma vez. O Saris Hamar, que nasceu castrado, não tem a mitzvah, não está incluso na mitzvah do Ibum. E conforme a beleza, Loki, isso não é verdade. O Saris Hamar, que nasceu com problema castrado de nascimento, então, uma vez que ele pode ter cura, então ele está dentro da mitzvah do Ibum. E o Saris Adam, que foi agredido, sofreu um acidente, não tem cura. Então, uma vez que não tem essa possibilidade de ter descendência a mais, se ele falece sem filhos, a mulher dele não tem que passar nem pelo mundo em Bela Halitza. Urmino, perguntamos sobre a opinião de Rabi Eliezer. Benestrim Shana Veloi Vishteserot. Fala a Braita. Um homem que tem 20 anos de idade e ainda não teve 2 cabelos públicos na parte íntima. E ele tem sinais de um Saris Hamar. Tem a voz fina, como a voz de uma mulher, não tem barba, não tem pelos no corpo. Porém, agora ele fez 20 anos de idade. Então, Yavir Ayashi Uberestri. O que tem que fazer é trazer uma prova que ele tem 20 anos mesmo. Alguém tem que testemunhar sobre isso. Vihum Asaris. E ele é considerado Saris Hamar. E ele não tem a mitzvah do Ibum. Locholetz velo meyabem. Ele não faz o Ibum nem a Halitza para Eva Madeira. Batestrim velo Eviashtesed. Agora uma mulher. A mulher é, no caso, uma Elunit, parece. Ela tem 20 anos de idade, ela não tem 2 pelos públicos. E tem outros sinais de Elunit. A Elunit tem uma natureza masculina. Ela tem voz grossa, ela não tem mamas, outros sinais que vamos ver na frente. E ela não tem 2 cabelos na parte íntima. Então, ia vir Urayashi e Batesen. Tem que trazer uma prova que ela tem realmente 20 anos de idade. Vihiha Elunit. E ela é considerada uma Elunit. Então, qual é a repercussão disso? Locholetzet velomitia bemet. Deve betile. Se o marido dela falece sem filhos, então ela nem passa nem pela Halitza nem pelo Ibu. Por quê? Porque a Elunit não está inclusa na paraxá do Ibu, no trecho do Ibu. Uma vez que ela não pode ter filhos, então ela não tem como continuar a descendência do marido dela através do Ibum, então ela é excluída do trecho do Ibum. Isso fala Betila que com relação ao homem e à mulher, para o homem ser diagnosticado como Srishama e a mulher como Mayuni, depende dos 20 anos de idade. Antes dos 20 anos de idade, pode ser que esses sintomas de Srishama, Mayuni, pode ser passageiro, não levamos em conta. O Beit Shammai também fala Beit Shammai fala Beit Shammai conforme com relação ao homem e à mulher, depende dos 18 anos de idade para diagnosticar eles como Srishama ou Mayuni. Fala beleza, com relação ao homem, ela é competida, depende dos 20 anos de idade. Com relação à mulher, ela é competida, depende dos 18 anos de idade. Por quê? Porque a natureza da mulher é ter pelos públicos antes do homem. Então, se ela tem 18 anos de idade, sinais de Elonit, não tem dois pelos públicos, é sinal que ela é uma Elonit e ela não tem a mitzvah do Ibum nem da Halitza. O homem precisa de 20 anos de idade para passar por esse diagnóstico que ele realmente é um Srishama. Por que se vê aqui? Que conforme Rabbi Eliezer, que se vamos diagnosticar que ele é um Srishama, aparentemente Rabbi Eliezer fala que ele não, esse homem não tem nem a mitzvah do Ibum nem da Halitza. E Rabbi Eliezer, nossa Mishnah, fala que o Sris Adam não tem a mitzvah do Ibum nem da Halitza, porém o Sris Hamá tem, porque ele tem cura. Uma contradição. Fala Gmará, Amar Rami Bardikuli, Amar Shmuel, fala o sábio nome de Shmuel. Hazar Bom Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer voltou atrás de uma das Mishnayot. E vai Yoru perguntar aos sábios, Mehei Adarbei, de qual Mishnah Rabbi Eliezer voltou atrás? Tashma, prova a letra da Braita. Rabbi Eliezer Omer, fala Rabbi Eliezer, Sris Hamá Choletz, Vecholtzim Leishto, Shekem Beminan Mitrapim Balexandra Shem Mitzrayim. Que fala a Braita como a nossa Mishnah, que o Sris Hamá, ele nasceu já castrado, ele faz a halitzá com a esposa do irmão dele, com a Yevamá, e pode fazer Ibum também. Vecholtzim Leishto, se ele falece sem filhos, então o Yevamá faz a halitzá com a esposa dele ou faz o Ibum. Porque encontramos alguns casos na Alexandria, uma cidade do Egito, que esse Srishama se cura. Então ele está vinculado ao trecho do Ibum, a descendência do que o Yevam vai continuar a descendência dele. Então você vê aqui dessa breta que Rabeleza, a opinião de, final de Rabeleza é como a nossa Mishnah. Rabeleza me fala, me dá uma outra resposta. Leolam lo adarbe. Pode ser que Rabeleza nunca voltou atrás de nenhuma Mishnah, porque ele cita de dois assuntos diferentes dos Mishnayot. Vechitnana e Leonashim. A opinião de Rabeleza é como fomos até agora. O Srishama, ele faz Ibum ou a Halitza, e o Srisadam não. Isso que Rabeleza fala nessa braita. Que se o homem tem 20 anos de idade, não tem pelos públicos, tem os sinais de Srishama, então aparentemente ele vai como. Isso não é como Betilel, que Lohotzin Velomitiabmin, não faz nem a Halitza nem Ibum com a esposa dele. Fala Rabelazar, que Tlanaí, Leonashim, isso que essa Mishnah disse é com relação a outro assunto por completo, com relação a castigos. Sabemos que um homem, ele só é castigado por um pecado que ele fez. Se ele fez o pecado depois do bar mitzvah dele, a mulher depois do bat mitzvah dela, da maioridade, dos 13 anos para o homem e dos 12 anos para a mulher. Porém, por que 13 e por que 12? Porque 13 e 12 é a idade que normalmente o homem e a mulher entra na maioridade, porque tem dois pelos públicos. Então, com relação a esse caso, que é um homem que não tem pelos públicos depois do bar mitzvah, tem sinais de saris, tem sinais de ser um saris ramá. Chega nos 20 anos de idade, ele ainda não tem os dois pelos públicos. Então aí já levamos a sério esses sinais de um Srishama. Já vamos diagnosticar ele como um adulto, mesmo que não nasceu para ele os dois pelos públicos, porque a natureza dele é como um Srishama, de não ter os pelos públicos. Isso que Rabeleza disse nessa braita, com relação à mulher, depende dos 18 anos de idade para considerar ela como uma Elonit. Porque com relação a Lachadu e Bum, Rabeleza vê como a nossa Mishnah, que um Srishama, uma vez que ele tem cura, ele está incluso na Parashah do Ibum. O Srishadam, que não tem cura, não está incluso na Parashah do Ibum. Idmar foi ensinado. Desenvolve mais esse assunto. Achal Helev, mi ben 12 ve yom echad. Com relação à mulher, esse ensinamento sai no masculino, mas com relação à mulher, como explicam os comentários aqui. A Halchelef, uma mulher comeu sebo animal proibido. A pessoa que come o sebo animal tem que fazer um sacrifício de ratat, se ele não saber que era proibido. Miben Shtemestre Veomehad, essa mulher tinha mais do que 12 anos de idade, tinha 12 anos e um dia de idade. Ad Ben Shmunaisre, até a idade dos 18 anos. E ela não tinha dois pelos públicos. Venodubo Simanes Saris. E nasceu nela sinais que ela era uma elonita. Ou seja, ela não tem mamas. Ela tem uma voz grossa, parecida com a voz de um homem. Então, o Lehar Mikanevich Tesserot. Só depois dos 18 anos de idade, nasceu os dois pelos públicos nela. O que acontece agora? Agora já vamos diagnosticar ela com uma elonita. Porém, a questão é, será que, uma vez que agora vimos que ela é uma elonita, e ela já tinha sinais de elonita antes dos 8 anos de idade, será que vamos considerá-la retroativamente, desde o Bat Mitzvah, desde os 12 anos de idade, uma adulta, e ela tem que ter um sacrifício de ratat pelo mal que ela comeu? Rava Amar Nassar Saris Lemafre. Fala Rav que sim, ela virou uma elonita retroativamente, e ela tem que ser castigada pelo sebo que ela comeu, porque ela já era adulta depois dos 12 anos de idade, mesmo que na prática ela não tinha os dois pelos públicos. Mesmo assim, uma vez que se esclareceu que ela é uma elonita depois dos 18 anos, isso funciona retroativamente. Veshmuel Amar Katana Yabeltasha. Fala Shmuel que não, essa menina, essa jovem, depois dos 12 anos de idade, ainda era uma criança, porque na prática ela não tinha dois pelos. Isso que tinha sinais de Ironite antes dos 18 anos é irrelevante, porque era só um sinal passageiro. Depois dos 18 anos de idade que ela continua com esses sinais, aí fixamos na prática que era uma Ironite, e daí pra frente ela virá uma adulta. Só depois dela vai ser castigada por algum pecado que ela cometeu. Então, a Mahlok Drav Ishmael com relação a essa Lachala, Rekum Grav, que sim, vamos esclarecer retroativamente. Continua agora Matkif Rav Yosef. Rav Yosef perguntou. Lerav, conforme Rav, que falou Rav, que vamos esclarecer retroativamente que já dos 12 anos de idade ela já era uma elonita. Então, qual seria a repercussão disso? Perguntou Rav Yosef, a elonita de Rabi Meir e ela Knas. Alahá do Knas. Qual é a Alahá do Knas? Alahá é que se uma pessoa, ele violenta ou ele incita uma jovem a fazer a relação proibida, ele tem que pagar uma multa para o pai dela, uma quantidade de dinheiro. Isso é uma discussão entre Meir e Chachamim, se essa alahá só se aplica com relação a uma nara, uma jovem que tem de 12 a 12 anos e meio de idade, ou também uma criança menos do que 12 anos de idade. Conforme Rabi Meir, uma pessoa que ele, lo aleno, violenta ou ele incita uma criança a relação proibida, não tem que pagar uma multa para o pai dela. Conforme Chachamim, tem que pagar sim. A Breita fala, no estado de Ketubot, que a pessoa que ele violenta ou ele incita uma elonita a fazer a relação proibida, ele não tem que pagar essa multa para o pai dela. Por quê? Porque o que caracteriza esse período de nará, de jovem, são os dois cabelos públicos. Então, uma vez que a Eloni não tem os dois cabelos públicos, então ela não é considerada uma nará. Então, a Gmar fala na Serret Ketubot, que é essa breta que fala que a pessoa que violenta ou incita uma Eloni a fazer a relação proibida não tem que pagar a multa para o pai dela. É como o Rabi Meir, que fala que a pessoa só tem que pagar essa multa se ele violentou ou incitou uma nará, que está nesse período de crescimento dos dois pelos públicos. Então, uma vez que a Eloni não tem esse período de dois pelos públicos, o natural dela não ter esses cabelos, então a pessoa que incita ou violenta ela não tem que pagar essa multa para o pai dela. Conforme Chachamim, que essa alahá, dessa multa, é indiferente dos dois pelos ou antes, mesmo uma criança que a pessoa violentou ou incitou o pecado, ele tem que pagar essa multa, ele deveria pagar também a multa para o pai da Elonita. Pergunta agora, conforme Rav, que vamos considerar essa mulher retroativamente uma elonita, então o natural dela é não ter os dois pelos públicos. Então, mesmo que essa elonita na prática não tinha os dois pelos públicos dos 12 anos aos 12 anos e meio de idade, Mesmo assim, mesmo conforme a Bimeir, a pessoa que violenta, então incita ela ao pecado, deveria pagar a multa. Porque o natural dela é não ter esses dois pelos públicos. Então, indiferente se ela teve um leão, dos 12 aos 12 anos e meio de idade, ela deveria ser considerada uma nara. E conforme a Bimeir também, a pessoa deveria pagar essa multa para o pai dela. Isso pergunta aqui, Rav Yosef. Responde o Brahmar Abai, fala Abai, Mikat Nutai Atstalebeker. Um conceito tratado de Ketubot. Uma vez que a Elonit não tem esse período dos dois períodos públicos, ela não tem o período de Nara também. Ela, de uma criança, antes dos 12 anos de idade, ela vira uma Bokeret, uma adulta, depois dos 12 anos imediatamente. Não tem esse período de transição chamado Nara. O período de Nara, fala Abai, depende dos dois pelos. A mulher que ela está desvinculada dessa possibilidade dos dois pelos, que é uma Elonit, ela vira uma adulta imediatamente. E a Lahá é que a pessoa que violenta ou incita uma adulta, uma Bogueret, a fazer a relação proibida, não tem que pagar a multa para o pai dela. Isso explica aqui a Gemara. Amar lei, falou Rav Yosef, como que a Nebila e Meliata e Tabro Mishmai? Fala Rav Yosef, quem dera que seu ensinamento maravilhoso, Abaye, seja dito no meu nome. Por quê? Detalhe, porque eu sei uma braita. Enassaris nidon que ben sureno more. Um outro conceito, o conceito de ben sureno more. O que significa ben sureno more? Ben sureno more é uma criança rebelde. A lacha do ben sureno more tem muitos detalhes, porém, em resumo, é um jovem que já tem dois pelos públicos e até a idade dele completar Zakara Tarton, a pelugem íntima dele, se ele rouba dinheiro do pai dele para comprar carne e vinho, então ele é punido, pena de morte pela Torá, ele é apedrejado. É um conceito muito complexo, tem muitos detalhes. Agora fala do Tratado de Sanedrin, que isso nunca aconteceu, por tantos requisitos que se cumprir para chegar nessa pena de morte. Porém, a Halakha é que um Sris Hamá, que ele não tem pelugem íntima, ele nunca é considerado um Ben Sureno Moré. Por quê? Lefisher Ben Sureno Moré, então ela é o Behatimad Zakan, a Tarton. Porque para o Ben Sureno Moré acontecer, ele recebe os dois pelos públicos até ele completar a pelugem dele. E isso não acontece com o Sris Hamá. Veira Elonit Nidonit Kenarame Uraçá. Um outro conceito, Narame Uraçá. O que é Narame Uraçá? Se uma jovem dos 12 aos 12 anos de meio de idade, ela é noiva e ela trai um noivo, ela é punida com pena de morte e apedrejamento. A pena de morte mais grave. Porém, a Elonit, que não tem os dois pelos públicos, então ela não tem esse período de Nará, de jovem, então ela nunca é considerada uma Nará Meuraçá. Se ela é noiva, depois dos 12 anos de idade, ela faz a relação proibida, ela é punida com a forca, com Henek, não asquila, não apedrejamento. Shemikat Nutayat Stalebeker, por causa desse conceito de Abai. Porque a Elonit nunca tem o período de Nará. Ela é de uma criança, e a Stalebeker, ela já vira uma Bogueret, uma adulta imediatamente, uma vez que ela não tem esse período de transição, que é definido pelos dois pelos. Uma vez que ela não tem os dois pelos que crescem nessa idade. Continua, mano. Amara de Avon, disse a de Avon. Simane Saris. Ve'ailonit u'benshmone enosin ba'en masi ati u'benesri. Com relação aos sinais do Saris, Sris Hamá, ou Ma'ailonit, o benshmone, vamos ver esse caso do benshmone na frente. Só levamos a Saris os sinais do Sris Hamá, a voz dele, a falta de pelos no corpo, etc. O Ma'ailonit, a voz grossa, a falta de mamas, outros sinais. Só levamos isso a sério depois dos 20 anos de idade, para os dois. Até lá, esses sinais são irrelevantes, pode ser que é passageiro e é desconsiderado. Depois dos 20 anos, se ela continua, se ele ou ela continua com esses sinais, é considerado um Sris Hamá ou um Ma'ailonit. Agora, com relação à Halakha do Ben Shmone. O que é um Ben Shmone? O Ben Shmone é uma criança que nasceu depois de 8 meses de gestação. Os Hamim nos ensinam em vários lugares que essa criança, existem grandes probabilidades que não sobrevive a longo prazo, não barca Yamá e não é uma pessoa que vai viver muito tempo. Então, com relação ao Ben Shmone, também com relação a ele, por exemplo, se uma pessoa falece só tendo uma criança que nasceu depois de 8 meses de gestação, temos um receio que não é um Barakayama, não um filho que sadio que viver a longo prazo. Então temos um receio que essa pessoa faleceu sem um filho. E a mulher dele deveria passar pelo Ibum ou pela Khalitsa com o irmão do falecido, com Yavam. Porém, se passa 20 anos, e esse Ben Shimon, ele sobreviveu durante 20 anos e passou 20 anos, ele é considerado um Barakayama, ele é considerado uma pessoa saudável e vai viver a longo prazo. Isso fala aqui a Braita, a Rebbe Aval. Ou seja, uma criança que nasce depois de 7 meses de gestação, os Ramim falam que ele vai sobreviver, uma pessoa, uma criança saudável. 9 meses tem uma criança saudável. No 8º mês é algo problemático e temos grandes probabilidades que não vai conseguir sobreviver. Primeiro, o Ben Shimon Mikahai. Como você pode falar que uma criança que nasceu no 8º mês de gestação vai sobreviver 20 anos? Na Tana Beta parece diferente. O Ben Shimon Hareuke Ever Nasu Metaltelo. Uma criança que nasceu no 8º mês de gestação, ele é como uma pedra, ou seja, ele está prestes a falecer. Ele é morto sem Shabbat, ou no Yom Tov. Na surda, é proibido locomover, é como se fosse um cadáver. Porém, é verdade, a mãe dele tem que se agachar e amamentar ele. Viramos a página, me põe a sacanar, porque na prática ele está vivo, ele corre perigo de vida se ele não vai mamar, então tem que mamar. E também a mãe precisa dar de mamar para soltar o leite e não ficar, não ter alguma doença nas mamas. O que você vê daqui? Que uma criança que nasce no 8º mês de gestação não sobrevive. Como você pode falar que vai sobreviver 20 anos? Mas como se trata esse caso aqui? Que ele vai sobreviver 20 anos, que chega no Simanav, quando ele tem sinais que ele é saudável. Ou seja, ele nasceu com unhas, as unhas prontas e o cabelo pronto. Entendeu como falar, Beto? Eis o Bershmone. Como se caracteriza uma criança que nasceu no 8º mês e está prestes a falecer? Kolchelo kalulo chodashav. Fala na cama, toda criança que não nasceu depois de 9 meses de gestação, ou 7, nasceu no 8º mês, é com certeza uma criança ben shmone e ele está prestes a falecer. Não é como sendo um Barakayama, não é como sendo um filho que vai viver a longo prazo. Rebbe Omerfa Rebbe Simanin Mohichin Alav. Fala, ele tem os sinais para caracterizar um Ben Shmone. Se'arov etziponav, shelo gamru. O Ben Shmone só é considerado uma criança dessa que está prestes a falecer se ele nasceu com o cabelo não pronto e as unhas não prontas. É um sinal que ele nasceu antes do término do desenvolvimento dele. Aí ele entra nessa categoria de Ben Shmone. Porém, tama de lo gamru. Todo motivo que ele é considerado Ben Shmone é porque ele não nasceu com o cabelo e as unhas prontas. Agabur, porém, se tivesse nascido Amrinan Hai Barshevau, Veishtauye, Udeishtai. Se ele nasceu com as unhas e o cabelo pronto, falamos que essa criança, ele já terminou o desenvolvimento depois de 7 meses, ele demorou 1 mês para nascer. Então, isso que Rebbe Aval disse que o Ben Shimon é considerado um filho duvidoso até os 20 anos de idade. É uma situação que ele nasceu com unhas prontas, cabelo pronto. Ele tem chance de viver até os 20 anos de idade, porém até ele passar dos 20 anos, temos uma dúvida se ele vai ser um Barakayama, um filho sadio ou não. Portanto, com relação a Hadu Ibum, que se o pai faleceu sem outro filho, e esse filho ainda não tem 20 anos de idade, temos um receio se ele é um Barakayama, então a mãe tem que passar pela Haritza. Porém, se ele já passou 20 anos de idade, o pai faleceu sem outro filho, uma vez que ele já virou um Barakayama, um filho sadio, o pai faleceu com um filho na prática, a mãe não tem que passar nem pelo Ibum nem pela Haritza. Uma elahad avad rava tosfa uvda beishan shalach balal medinat hayam. Aconteceu uma vez que rava tosfa fixou uma alaha. Aconteceu com uma mulher que o marido dela viajou para um outro país. Veishtai atres aliar rechata. E demorou 12 meses para voltar. E o que aconteceu foi que no final desses 12 meses, essa mulher deu à luz. Todos pensaram que é um filho bastardo. Pensaram que ela traiu o marido dela, porque o marido está 12 meses distante dela. E como pode ser que depois de 12 meses ela teve um filho? Ve'achere, Irava falou que o filho não é um filho bastardo. Pode ser que esse filho já estava pronto depois de 9 meses e ficou 3 meses na barriga da mãe até nascer. Então fala Keman, como qual opinião Rava sustenta? Kerebi é como o Rebbe da Mar Mishnah, como o Rebbe que disse que se uma criança nasce com cabelos prontos e unhas prontas, então avaliamos que ele já estava pronto depois de 7 meses de gestação, e demorou um mês para nascer. Então, ele já não está na categoria de um Ben Shmone que está prestes a falecer. Pode ser que vai viver 20 anos. Então a questão é, Rava fixou a Laha como Rebbe. Por que não fixou a Laha como Tanakama? Que Tanakama disse que se a criança nasce no oitavo mês, ele é considerado um Ben Shmone. Já é prestes a falecer, ele é Muktzen Shabbat Yom Tov. Porque Tanakama não sustenta que a criança ele terminou de nascer, de se desenvolver no sétimo mês e demorou um mês para nascer. Então por que ela fixou a Laha como Rebbe e não como Tanakama? Fala Mará, Kevan de Ika Rabban Shimon Ben Gamliel de Amar Mishtaye, que Rabim Avat. Uma vez tem uma prima de Rabban Shimon Ben Gamliel que fala a mesma Laha do que Rebbe, esse mesmo conceito, que a criança se desenvolve por sete meses e pode ser que ele vai demorar um mês para nascer. Então o Rava fixou a Laha como a maioria dos sábios, Rebbe e Rabban Shimon Ben Gamliel contra Tanakama. Será como fala a Breta? Rabban Shimon ben Gamliel, ele fala Rabban Shimon ben Gamliel. Kol sheshah la beidyon ba'adam enon nefer. A Laha é um pouco diferente, porém o conceito é o mesmo. Que se nasce um Ben Shmone e ele vive 30 dias, fala Rabban Shimon ben Gamliel, ele já é um filho sadio, já é um Bar Kayama. Por quê? Porque ele se desenvolveu durante 7 meses e demorou um mês para nascer. Então aqui se vê que também Rabban Shimon ben Gamliel concorda com o Rebbe que é comum que a criança termine de se desenvolver e demora mais para nascer. Continua a Breta, vai falar a Breta. Eis o Seris Hama. Agora a Breta vai falar como diagnosticar um Seris Hama, quais são os sintomas dele. Como se fixa que uma pessoa é Seris Hama? Koshu Benesrim é um homem que tem 20 anos de idade. Veloi Vishtesearot e não nasceu para ele ainda dois pelos públicos. Mesmo que depois dos 20 anos nasceu os dois pelos, ele já é fixado como um Seris Hama, porque demorou 20 anos para nascer os dois cabelos, ele é um Seris Hama. Esses são os sinais do Seris Hama. Kol Shenlo Zakan é uma pessoa que não tem barba, Vesearu Lakui tem um cabelo muito fraco, o Besearu Machlik e tem a pele lisa, não tem cabelos no corpo. Rabban Shimon ben Gamliel, fala Rabban Shimon ben Gamliel, Mishum Rabbi Yehuda ben Yair, nome de Rabbi Yehuda ben Yair, Koshen Neemav Maalin Retichut, é uma pessoa que a urina dele não faz espuma quando entra em choque com alguma superfície, Veishomrim, tem aqueles que falam, Kolamatil Maim Venus Ekipa, é a pessoa que faz os líquidos do sanitário e o líquido não sai com um jato, com um formato de um arco, ele só escorre, Veishomrim, tem aqueles que falam, Koshen Shirvaza Odoha, tudo aquele que a semente da reprodução dele é transparente, como a água. Veixubim tem aqueles que falam, Koshel Memeraglav Mahmitsim, que qualquer pessoa que os necessidades líquidas dele não se deterioram, não se estragam, se ficam expostos muito tempo num utensílio. Acherim, o brinco fala, Acherim Erabim Meir, Koshel Ochet Limoda Gishamim, Veem Besarom Malev. Toda pessoa que ele se lava com água quente no inverno, e depois do banho, não sai vapor do corpo dele, quando ele sai no frio, ele também é um sinal que não se diz Ramá, tem um problema no corpo dele. Rabbi Shimon ben Elazar, meu filho, Rabbi Shimon ben Elazar, Kol Shekolo Lakui. É o Siris Ramá, uma pessoa que tem a voz fina, Veemi Kar Ben Ishleisha, não se sabe se é homem ou mulher que está falando. Então, se tem esses sinais, uns anos à frente, se são todos os sinais, ou um sinal já é suficiente, é uma pessoa, um Siris Ramá, e conforme Rabbi Akiva, não tem a mitzvah do Ibum com a esposa dele, ele não pode fazer Ibum com a Evamá dele. Veis a Ilonit, como se caracteriza uma Ilonit? Kol Shei Bat Isrim, é uma mulher que tem 20 anos, Veloi Vi Ashtei Searot, e ainda não teve dois pelos na parte íntima, Veafilo Evi Alehar Mikan Areiki Ilonit Lechol Dvarim, mesmo que depois dos 20 anos nasceu os dois pelos, é indiferente, já demorou demais. Veio em cima, aliás, são outros sinais da Ilonit. Koshela Dadim, ela não tem mamas desenvolvidas. O Mitkashar Bechatashmish, e é muito difícil para ela fazer a relação. Dói para ela muito. Rabban Shimon ben Gamliel, meu falo sábio. Koshela Shipulei Meaim. A Ilonit, ela não tem um inchaço na parte íntima. A parte íntima é chata. Kanashim. Não tem esse inchaço como outras mulheres. Rabbi Shimon ben Elazar, meu falo sábio, Kol Shekolah Ava, a Ilonit tem a voz grossa, Veni Keret Berishale Ish, as pessoas que escutam essa Elunit não sabem se é homem ou mulher que está falando. Então, se essa Elunit tem esses sinais, ela é uma Elunit e ela não tem a mitzvah do Ibum nem da Halitzah, como já vimos. Idmar foi dizendo: Simanessaris, com relação aos sinais da Elunit ou dos Seris Hamá, Ravuná, Maratil, Kulam, para Ravuná necessário todos esses sintomas para fixar que é uma pessoa, um Seris Hamá ou uma Elunit. Rabbi Yohanan, a Marfalo sábio, Rabbi Yohanan, a filho de Echadem, um sinal já é suficiente. Explica que Mara Echadem, viste Serot Bazakan, Kula Maloprigi, de Ache Yu Kula. Com relação aos Seris Hamá. Também Ravuná, também Rabbi Yohanan concordam que se esses Seris Hamá, aparentemente é um Seris Hamá, ele tem dois pelos na barba dele, então, para fixar que realmente é um Seris Hamá, é necessário que ele tenha todos os outros sinais. Todos os outros sintomas. Rabbi Yohanan concorda com Ravuná nesse caso. Que explique em qual situação Rabbi Yohanan fala que é suficiente um sinal, Bechelovi, quando ele não tem dois pelos na barba. E lá de Amar, meu Rabba Baravu, ele era banan. Com relação a isso que falou Rabba Baravu para os Hachamim. Ainu Bebe Rav Nachman. Vamos ver, pesquisem sobre Rav Nachman, verifiquem algo. Ibe Sarom Ale Eve. Se depois do banho, que ele toma um banho no inverno, se o corpo dele solta um vapor, depois de um banho quente, para ver se ele é um Seris Hamá, para eu dar para ele a minha filha, se tem esse vapor, ele não é considerado um Seris Hamá, ele pode ter filhos, eu vou dar para ele a minha filha para ele casar. Então, queimar como qual opinião da Babaravô está indo? Então, se ele que Rav Nachman tinha vários sinais de um Seris Hamá, e da Babaravô queria ver se ele tinha também esse sinal. Então fala, mas aqui Ravuna, deve ser que ele vai como Ravuna, que fala que é necessário ter todos os sinais de um Seris Hamá para realmente fixar que a pessoa é um Seris Hamá. Fala, mas Alô, não tem uma prova daqui que ela quer como Ravuna. Rav Nachman se redigna Havia, porque Rav Nachman, ele tinha alguns fios de barba. E Jesus que Rabbi Yohanan concorda com o Ravuna, que se ele tem dois fios de barba para fixar que a pessoa é um Seris Hamá, é necessário que tenha todos os outros sinais, voz grossa, voz fina, etc. E também esse sinal que não sai do corpo dele um vapor depois do banho quente no inverno. Então, realmente é relevante verificar, conforme Rabbi Yohanan também, se ele tinha os outros sinais de um Seris Hamá. Isso vai que nós paramos aqui por hoje. Não percam o próximo da nova Mishnah. E também continuando esse assunto do Seris Hamá, agora um Seris Hamá coelho que se casou com uma estrela, será que ela pode comer trumã ou não? Um coelho que é andrógino, ele tem os dois órgãos genitais, será que a esposa ele pode comer trumã ou não? E ela cai do tum-tum também. Não percam o próximo live com muito mais. Obrigado pela atenção. Amém.